A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No próximo sábado, dia 20 de janeiro, celebra-se o dia de Oxóssi, orixá guerreiro, rei das matas e das florestas. Para marcar esta data, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura, Rosana Gonçalves, sacerdotisa do Centro de Umbanda Reino da Mãe Jurema, terreiro que, aliás, tenho orgulho de dizer que sou um dos integrantes da corrente. Rosana, bem-vinda à FM Cultura.
Obrigada, boa noite. Prazer estar aqui com vocês essa noite.
Legal. Bom, neste ano nós estamos reeditando uma ideia que desenvolvemos ao longo do ano de 2021. Lá, em meio à pandemia ainda de Covid, nós fizemos homenagens a diversos orixás a partir da participação de nossos convidados via WhatsApp, mensagens de áudio pelo WhatsApp. Agora, neste 2024, estamos aqui presencialmente, né? Tu já havias participado também conosco em uma das edições do Quilombo. Sim. Só que dessa vez a ideia é fazer essa conversa aqui mais olho no olho, né? Uhum. Conhecendo um pouco mais das ideias dos nossos entrevistados. Começar te perguntando, há quanto tempo existe o Reino da Mãe Jurema?
O Reino da Mãe Jurema, ele foi fundado em 30 de novembro de 2002. Então, esse ano de 2024, nós vamos celebrar 22 anos de existência da casa. Antes de 2002, a casa já existia, propriamente dito, sem a construção, né, da casa em si. Mas ela já existia, começou na cozinha da casa da minha mãe, né? Olha. E aí se tornou hoje o Reino da Mãe Jurema, né?
E acolhia muitas pessoas? Como é que era naquele
começou
momento?
Começou no início com familiares, né? Porque eu vinha de uma outra casa, fiquei 7 anos nessa outra casa. Quando eu saí dessa casa, alguns irmãos meus de corrente saíram em conjunto comigo e me cobraram muito, né, para que casa eu iria. E naquele primeiro momento eu resolvi dar uma parada, né, com a religião. Mas quem é umbandista, a Umbanda não para, né? A Umbanda chama. Sim. E aí foi acontecendo, e quando a gente se deu por conta, nós estávamos na cozinha da casa da minha mãe, umas 15 pessoas, e já não suportava mais. E assim a gente da cozinha passamos para a área de churrasqueira. A área churrasqueira começou a ficar 30, 40 pessoas, e aí tivemos que fazer uma construção nos fundos do terreno do meu padrasto, que cedeu o terreno. E hoje estamos lá com o Reino da Mãe Jurema.
E como é que foi esse processo, então, de construção, de sair dessa cozinha, desse espaço diminuto, para esta construção que foi feita aí há 22 anos atrás?
A gente, vamos dizer assim, graças à Mãe Jurema, graças aos nossos orixás todos, às nossas entidades todas, a gente sempre foi muito bem assessorado e sempre tivemos uma corrente muito unida, né? Quando a gente iniciou, quando eu iniciei, né, ali essa questão de não querer entrar em casa nenhuma, por questões minhas mesmo, de achar que as casas estavam muito voltadas a comércio, a dinheiro, e meu pensamento já é diferente com relação à Umbanda. Para mim, a Umbanda é muita caridade, é 100% caridade. Eu não trabalho minha casa, para quem conhece. Eu não vivo da religião, então eu não preciso, né? Meus trabalhos são todos gratuitos. Então, eu tinha esse conflito quando eu conheci alguma outra casa pelo conflito de comércio, né? Que isso, infelizmente, ainda existe até hoje. E, então, eu fiquei naquela questão de não entrar em casa nenhuma. E como essas pessoas que eram meus irmãos de corrente ficaram, vamos dizer assim, também sem casa e tinha aquela questão de eu já estar desenvolvida há mais tempo, a gente começou a fazer homenagens, pequenas homenagens, né? Ah, vamos homenagear o dia de Oxóssi, né? Vamos homenagear Linha dos Pretos Velhos. E se tornou sessões, né? Sim. E aí o irmão convidou o irmão, que daí convidou o vizinho, convidou, e daí quando a gente viu, era uma sessão grande, né? E aí se reuniu, aí quando eu vi já estava com médiums dentro da casa, né? Mas a história mais engraçada é que antes de tudo isso, o meu marido, eu e ele estamos juntos desde 2000, né? Então, esse ano nós vamos fazer 24 anos juntos. E antes de tudo isso, eu era dessa casa, que eu fui da casa do Caboclo Sete Flechas, uhum, onde eu nasci, né? Nasceu as minhas entidades. Eu era médium dessa casa e o meu sogro também foi médium dessa casa. E numa das conversas nossas lá, o meu sogro recebeu um preto velho. E o preto velho do meu sogro pegou e falou para mim: tu vai ter uma casa de religião. E eu era médium lá dessa casa, eu tinha 18 anos. Tu vai ter uma casa de religião e a tua casa de religião vai ser da Mãe Jurema. E eu prontamente ri e disse: impossível, eu nem recebo a Cabocla Jurema. E eu nem recebia, né? E eu recebia Iemanjá, recebia Iansã, né? Que a Iansã é minha mãe de frente. E achei aquilo improvável, né? E tanto foi que aconteceu, né? Então, são histórias assim que as entidades às vezes nos quebram as pernas, como a gente diz no bom sentido, né? E aí aconteceu toda essa história da gente fazer a construção, esse grupo de médiuns que foram se tornando, assim, meus médiuns, assim, se uniram em dinheiro mesmo, né? Porque a gente precisava, né? Não, uhum, adianta a gente falar em caridade, mas tem essa parte financeira que precisa. E cada um, a gente teve doações de tijolos, doações de cimento, vizinho, pessoas que frequentavam. Um vizinho que era pedreiro doou a mão de obra dele. O meu padrasto doou o terreno. Um doou, né? E assim a gente foi indo e erguemos as paredes, tudo com doação. E hoje está lá.
Que legal. Dito. Bom, eu, concordando com o que tu disseste, eu sou testemunha disso, né? De que o que é feito no Reino da Mãe Jurema, de fato, é um trabalho de doação, é gratuito e direcionado a quem realmente precisa. É, tu tens ideia de quantas pessoas, em média, são atendidas por sessão?
Olha, hoje a gente depende, né, das sessões, mas eu acho que em média de 120, 130, né? Tem sessões que a gente se surpreende. Às vezes a gente pensa, ah, hoje está chovendo, não vai vir ninguém. Quando vê, está lotado, né? Sim. Mas é assim, 120, 130, depende do dia mesmo. Depende da sessão, que o pessoal, às vezes, é uma sessão específica, as pessoas se identificam mais com a entidade específica, né?
E tu tens algum retorno dessas pessoas?
Muitos. Eu acho que é isso que faz eu ter a casa aberta todos esses anos, né? Porque não é fácil. Não é nada fácil tu trabalhar, assim, profissionalmente, né? O teu trabalho o dia inteiro. E tu chegar toda sexta-feira, correndo do trabalho, né? Fazer aquela loucura dentro da tua casa, lá correndo para se preparar para abrir uma terreira. Né? Uma coisa é tu ser filho de uma casa, que tu vai lá, tu toma teu banho, tu chega lá, tá tudo prontinho, né? Outra coisa é tu saber que tu vai ir para essa casa, que tu tem 30 médiuns, dependendo de ti, são 30 famílias, e que mais cento e poucas pessoas vão lá, e que são famílias daquelas cento e poucas pessoas que também dependem de ti. Então, é uma responsabilidade imensa. E por eu estar todos esses anos, o que me move a continuar é esses retornos, que são retornos mega especiais, assim, retornos de pessoas, muitas questões que me fortalecem muito é pessoas que tomavam remédios antidepressivos e não tomam mais, pessoas que com problemas de saúde, muita coisa com saúde até mental, que eu acho que é o problema maior hoje em dia que nós temos, é saúde de cabeça mesmo. As pessoas estão com muita depressão, depois da pandemia ficou mais ainda. Sim. Então, o fato das pessoas me dizerem assim, ah, eu não tomo mais remédio, eu vou lá e eu não tomo mais remédio, ou eu era uma pessoa com solidão e eu vou lá e eu vou toda sexta porque lá é meu remédio. E fora N coisas, pessoas que fazem promessas, ah, eu consegui minha casa própria, consegui um emprego, né? Cada um com o seu, né? Às vezes o que é importante para um não é importante para o outro, mas o que me pega muito é essas questões de saúde, saúde mental e saúde mesmo, né? De tu ver relatos, assim, né? É muito gratificante.
Que legal. Bom, e sobre o nosso homenageado de hoje, então, eu te perguntaria qual o significado e a força que tem Oxóssi.
Olha, Oxóssi, meu marido é filho de Oxóssi, né? Então, assim, o meu marido é a pessoa que entrou nessa missão junto comigo. Ele não é o dono da casa, mas ele tem a responsabilidade tanto quanto eu tenho, porque casado com uma pessoa que é de religião linha de frente não é fácil. Ele abdicou de muitas coisas junto comigo. E ele é filho de Oxóssi. Então, eu acho que deu uma casualidade, né? Oxóssi e Jurema, deu tudo certo, né? Oxóssi e Jurema que tem o seu filho que é Tupimirim. Então, acho que deu tudo certo na nossa história.
Não, só abrindo esse parênteses, então, para destacar, porque está conosco aqui no estúdio também. Isso. O Diogo, que é filho da Rosana e do Alexandre, né? Que também está nessa caminhada.
Que também já faz parte do nosso reino, na realidade, desde que nasceu, né? Mas agora, desde os 16 anos, está com 19, vai fazer 20, já está na nossa corrente agora como médium, né? A gente esperou ele, vamos dizer assim, ter firmeza e certeza do que ele queria, né? E filho de Tupimirim, então, assim, a mata está toda em festa, né? E Oxóssi é isso aí, essa força, essa energia, é vida, é força, caboclo, né? Tanto Oxóssi quanto o Jurema, eles têm uma questão muito assim, que a gente sempre fala, quando eles chegam nos trabalhos, às vezes as pessoas não entendem, né? Eles são muito diferentes de outras entidades, quanto Preto Velho, quanto Povo da Rua. Eles não são muito de conversa, e as pessoas até acham, mas é que eles são muito da atenção de saúde, de curas. Eles não são passe prolongado, mas eles são de dar atenção, de dar o carinho, mas eles são focados na saúde, na cura, na saúde e na proteção. Uhum. Então, não é aquele passe, assim, que nem o pessoal gosta muito do Povo da Rua, porque é aquele passe já mais parecido conosco, que daí já joga uma conversinha fora. Não, Oxóssi é aquela entidade que vem para nos trazer a cura, né? Através de ervas, através de trabalhos tanto espirituais, tanto com folhas, tanto com, às vezes, infusões. A Jurema também trabalha muito com essa questão de fazer, nos ensinar a fazer infusões com tudo que é da natureza mesmo, né? Para que a gente use coisas da natureza que às vezes a gente esquece, né? Folha de pitangueira, folha alecrim, essas ervas que às vezes a gente esquece que está aí para nós usarmos, né? É isso.
Maravilha. Bom, é importante destacar também que a Umbanda é uma fusão de religiosidades, né? Ela bebe um pouco de religiões de matriz africana, bebe um pouco do catolicismo, do espiritismo, dos povos originários, que nós chamamos aqui de indígenas, e vem da cultura indígena, então, esse poder simbólico de Oxóssi, toda uma árvore familiar, Tupinambá, Jandira, Jurema.
Exatamente. Tem toda uma questão de sincretismo com a religião católica, tanto é que no catolicismo ele é São Sebastião, né? Então, existe toda essa cultura da Umbanda. A Umbanda, às vezes, ela se funde com o catolicismo e com o espiritismo. Ela carrega um pouquinho de cada uma e com própria as religiões afro mesmo, né? Ela unifica, ela acaba unificando. Então, o dia 20 de janeiro, que é o dia que a gente intitula na Umbanda Dia de Oxóssi, é o dia de São Sebastião, né? Na Igreja Católica. E, inclusive, é feriado, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, né? Algumas cidades onde ele é o padroeiro, né? E a figura do santo, da imagem do São Sebastião, ele é a imagem de um santo com flechas, né, no corpo, né, que simbolizam. Então, não é um índio, não é um caboclo, mas na cultura ele é sincretizado como Oxóssi. Sim. E na falange da Umbanda, Oxóssi, ele acaba se tornando todos os caboclos, né? A falange dos caboclos, né? O Oxóssi, a gente coloca lá o São Sebastião, mas a falange dos caboclos são todas. E as imagens de caboclos são todas morenas. E o Oxóssi, a imagem do Oxóssi, o São Sebastião, ela é mais para branco do que para moreno, né?
Sim. Bom, como esse é um programa musical também, né, além das falas, quero trazer uma música chamada Linha de Caboclo, que é uma parceria do Pedro Amorim com o Paulo César Pinheiro e que apresenta a seguinte estrofe: vi seu Pena Branca rodopiar, seu Mata Virgem, seu Sete Estrelas, vi seu Viramundo me abençoar, vi toda a falange do Jurema dentro do meu congá. E daí a letra traz outras referências, como Tupã, Aimoré, Rompimato, Sete Flechas, Arranca-Toco. Tudo isso falando, então, dessa influência indígena dentro da Umbanda.
É, perfeito. O Pena Branca, abrindo parênteses aí, era a entidade do meu sogro, né, o Pena Branca, e o Caboclo Sete Flechas foi a casa onde eu nasci, né, do José de Oxalá, que já faleceu ano passado, não, ano passado, tô meio perdida no tempo, e então é uma casa que eu fiquei 7 anos, é uma casa onde eu tenho muita gratidão, né, por tudo que eu aprendi. Então a minha falange de caboclo aí tá sempre envolvida, acho que essa música tem tudo a agregar no dia que nós estamos homenageando eles todos.
É que vai agora se apresentar. No chão do terreiro, a flecha do seu flecheiro foi que primeiro zuniu no ar. E seu aimoré, seu coral, e seu guineve, seu jaguaré, seu araranguá. Tupaí, eu vi seu tupã, vi seu tupi, seu tupiraci, seu tupinambá. E seu pedra preta se anunciar, seu rompimato, seus sete flechas, e seu ventania me assoviar. Se demandas eu vi dançar, benzeu meu patuá. E seu Pena Branca rodopiar, seu Mata Virgem, seus sete estrelas, e seu Viramundo me abençoar, e toda a falange do Jurema dentro do meu congá. Seu Ubirajara trouxe seu Jupiar e seu Tupiara pra confirmar. Linha de caboclo de seu arrancador com um irmão do outro que vem de lá. Berloque que joia, vi seu arariboia com seu jiboia beirando o mar. O cocar borduna chegou seu grajaúna que baraúna mandou chamar. E seu pedra branca se aproximar, seu folha verde, seu serra negra, seu sete pedreiras eu vi rolar, seu cachoeirinho ouvi cantar, seu girassol girar. E seu boiadeiro me cavalgar, seu treme terra, seu tira-queima, seu Ogum das matas me alumiar, e toda a nação se manifestar dentro do meu gongá. Já chegou a hora, quem lá no mato mora é que vai agora se apresentar. No chão do terreiro, a flecha do seu flecheiro foi que primeiro zumbiu no ar. E seu aimoré, seu coral, e seu guiné, e seu jaguaré, seu araranguá. Tupaí, eu vi seu tupã, vi seu tupi, seu tupiraci, seu tupinambá. E seu pedra preta se anunciar, seu rompimato, seus sete flechas, e seu ventania me assoviar. Se eu venci demandas, eu vi dançar, fez eu meu patuar. Rodopiar, seu Mata Virgem, seus sete estrelas, e seu Viramundo me abençoar, e toda a falange do Jurema dentro do meu gongá. Seu Ubirajara trouxe seu Jupiara e seu Tupiara pra confirmar. Linha de caboclo de seu arrancador com um irmão do outro quem vem de lá. Com berloque joia vi seu arariboia com seu jiboia beirando o mar. Com cocar borduna chegou seu grajaúna que baraúna mandou chamar. E seu pedra branca se aproximar, seu folha verde, seu serra negra, seus sete pedreiras eu vi rolar, seu cachoeirinha ouvi cantar, seu girassol girar. E seu boiadeiro me cavalgar, seu treme terra, seu tira-teima, seu Ogum das matas me alumiar, toda a nação se manifestar dentro do meu gongá. Salve a banda de lá, Caboclo Saravá.
Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborê, Pembe, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Música. saudade do clã de Ogum. É Ibuamã, é Inlé, que Oxum levou pro rio e nasceu Logumedé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé. Caboclo da mata, Odé, Odé. Odé, 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 Odé. Rei de Queto, caboclo da mata, Odé, Odé. Quinta-feira é seu Ossé. A xoxó, feijão preto, camarão, amendoim. Azul e verde, suas cores. Calça branca rendada, saia curta enfeitada. Rosá e couraça prateada na mão, ofá e luquerê, ok, aroços, ok, ok. Azurema é a árvore sagrada, ok, aroços, ok, ok. Na Bahia é São Jorge, o Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda nas bandas do meu coração. Quinta-feira é seu Ossé. A xoxó, feijão preto, camarão, amendoim. Azul e verde suas cores. Calça branca rendada, saia curta enfeitada. Rosá e couraça prateada na mão, ofá e luquerê, ok, aroços, ok, ok. Azurema é a árvore sagrada, ok, aroços, ok, ok. Na Bahia é São Jorge, Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração.
No peito dele, caçador, desate esse nó. Se a batalha é grande, proteção maior. Quis me derrubar, desejou sem dó. E esse mal voltou, foi numa flecha só. Mas dá.
Tá no peito dele,
caçador, desate
esse nó. Se a batalha é grande, proteção maior. Quis me derrubar, desejou sem dó. Esse mal voltou.
É, és meu protetor, o rei de Queto me abraçou e logo cedo direção na minha vida. Contra a natureza não tem jeito, o que Deus fez tão perfeito não vai se perder no chão. O seu arco e flecha vai na frente, esse orixá valente, aprendiz do irmão Ogum. Quando eu provei meu amor e dediquei minha fé, preto, saúde, trabalho, alegria, xé.
Porque alô,
toca aí o agueira que Odé já chegou.
Eu vou buscar
minha conta bonita pro santo cruzar
e oferecer.
Agir um caprichado pro santo comer.
Depois cantar
esse ponto bonito pra Oxóssi dançar.
Porque alô,
toca aí o agueira que Odé já chegou.
Eu vou buscar
minha conta bonita pro santo cruzar
e oferecer.
Achei um caprichado pro santo comer.
Depois cantar.
Esse ponto bonito pra o short dançar, mas dá.
Dá no peito dele, caçador.
Se a batalha é grande, proteção maior.
Quis me derrubar, desejou sem dó.
E esse mal voltou, foi numa flecha só.
Eu não é.
És meu protetor, o rei de que tu me abraçou.
E logo cedo direção na minha vida.
Contra a natureza não tem jeito.
O que Deus fez tão perfeito não vai se perder no chão.
Com seu arco e flecha vai na frente.
Esse orixá valente,
aprendiz do irmão Ogum.
Quando eu provei meu amor e dediquei minha fé,
ganhei tudo, saúde, trabalho, alegria, axé.
Porque arroz
toca em uma guerra que Odé já chegou.
Eu vou buscar
minha conta bonita pro santo cruzar.
Eu vencerei.
Agião caprichado pro santo comer.
Eu vou descartar
esse ponto bonito pra o short dançar.
Porque arroz
toca em uma guerra que Odé já chegou.
Eu vou
minha conta bonita pro santo cruzar.
Achei um caprichado pro santo comer.
Esse ponto bonito pra o short dançar, mas dá.
Dá no peito dele, caçador.
Se a batalha é grande, proteção maior.
Quis me derrubar,
desejou sem dó.
E esse mal voltou, foi numa flecha só.
E esse mal voltou, foi numa flecha só.
E esse mal voltou, foi numa flecha só.
O que é o orixá?
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Na Palma da Mão, de SP Luizinho, para Oxóssi dançar. Mariane de Castro, de Roque Ferreira, Oxóssi. E Lese, de Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro, Linha de Caboclo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Hoje estamos prestando nossa homenagem a Oxóssi, cuja data de celebração será no próximo sábado, 20 de janeiro. Para tanto, estamos recebendo aqui na rádio Rosana Gonçalves, sacerdotisa do Centro de Umbanda Reino da Mãe Jurema. Rosana, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre Oxóssi, e agora nesse segundo eu queria te perguntar como foi teu início na Umbanda?
O meu início na Umbanda foi aos 16 anos, mais ou menos. Foi aos 16 anos, 16 anos, propriamente dito. Eu era uma adolescente bem rebelde, né? Como todo adolescente, vamos dizer assim. E a minha mãe, né? Eu tenho um irmão de criação, né? Que hoje é médium lá do Reino da Mãe Jurema. E a minha mãe socorreu a ele, porque eu andava mais na rua do que em casa. E a minha mãe pediu um apoio para ele, um help para ele, porque ela achou que eu poderia me perder, assim, com amizades, né, com drogas e alguma coisa assim. E a minha mãe, ele já não morava mais conosco, porque ele morou conosco um bom tempo, e daí a minha mãe entrou em contato com ele e pediu um apoio para ele, né, me auxiliar. E ele esteve na minha casa e me convidou, vamos num aniversário. Não me falou nada, vamos no aniversário. E aí, ele, um amigo nosso, em comum, nós morávamos no centro, né, no centro de Porto Alegre, e ele disse assim, não, tu, era um sábado isso, vamos num aniversário lá, no aniversário de um amigo. Deu, tá, vamos no aniversário, de tarde. E aí, a gente pegou eu não me lembro se foi, a gente foi de ônibus, não, a gente foi de carro, ele tinha um carro, o amigo nosso, E eu morava no centro, e eu nunca saía da região do centro. E a gente pegou aquele carro e não chegava nunca, porque era na Zona Sul. E era no Parque Lavoura, ali na Zona Sul. Então, para nós que morávamos no centro, aquilo era muito longe, né? Era uma distância imensa. Chegamos lá no local. Quando eu cheguei no local, era uma terreira. Eu disse, mas o que que tu me trouxe aqui numa terreira? E era aniversário do dono da terreira, que era o José de Oxalá. Que era, no qual meu irmão era da corrente e eu não sabia. Nem Sim. eu, nem minha mãe sabia. E aí ele disse, não, é o aniversário do Zé. E eu já conheci o Zé porque ele teve um bar embaixo do apartamento onde nós morávamos. Mas eu não sabia que ele era de religião, não sabia nada. E aí entramos lá, era um aniversário dele, realmente. Mas dentro da terreira, né? Tinha, a casa dele era em cima e ele estava fazendo o aniversário dele. Mas a gente tinha que passar pela terreira e tal. E aí entramos lá e estamos lá, aniversário, normal, conversando. Daqui a pouco o Zé esse me pega pela mão, porque provavelmente meu irmão falou alguma coisa para ele.
Sim.
Me pegou pela mão e me levou numa peça lá dele. E começou a me falar um monte de coisas que não tinha como ele saber, assim, coisas assim que... Ele tinha um dom, assim, de mediunidade incrível, né? E coisas que eu não tinha comentado nem com meu irmão, nem com a minha mãe, nem com ninguém. E detalhes, assim, e disse, terça-feira tu vem aqui e traz teu branco. E eu quero que tu esteja aqui terça-feira. E aquilo me impressionou de tal ponto, assim, dele falar uns detalhes, que eu disse, nossa, como é que essa pessoa sabe tudo isso, né? E aquilo me deu fiquei muito impressionada. E daí, na terça-feira, eu disse, não, eu vou ir. Fiquei curiosa. Só que eu não tinha nenhuma peça de roupa branca. Não usava branco. E aí, eu não podia contar pra minha mãe, porque minha mãe, né, tinha alguma coisa, assim, com religião, que, né, ela não podia contar. Aí, eu pedi pra mãe, ah, mãe, tu não tem nada branco? Ela, mãe, eu tenho uma bermuda branca. Deu, tá. Eu não sabia o que podia de roupa ou não.
Sim.
Peguei uma bermuda, que era uma bermuda que era ainda acima do joelho, eu não sabia. Cheguei lá na terça-feira, não sabia nem o que era. Era um dia de desenvolvimento dos médiuns. Quando eu fui nesse dia, a casa dele não tinha nem tambor no início. E tinha 8, 9 médiuns, né? Quando eu cheguei lá, que eu estava com aquela bermuda e uma camiseta, que não era toda branca, todo mundo... saias, né, com essas roupas, eu me senti assim, eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Ah, mas tô aqui, né? Mas não entendi nada porque que eu estava lá, né?
Uhum.
E aí eu me sentei nos bancos lá, né, e fiquei esperando, né, pra ver o que ia acontecer. E aí ele colocava umas pessoas numa roda, assim, né, e os irmãos em volta, segurando a mão, e cantavam os pontos, e aquilo seria o desenvolvimento, né? E mandava as pessoas se concentrar. E eu assistindo, 16 anos, eu pensando, mas estão se concentrando no quê, né? Eu não entendendo nada. Aí ele me puxa pela mão de novo, me coloca naquela roda, eu estava com o cabelo preso, eu me lembro dessa cena todas as vezes que eu vou contar. E puxa assim a borrachinha do meu cabelo, me arrebenta metade dos meus cabelos, e diz, te concentra. E eu, 16 anos, mas vou me concentrar no quê, né? Não sei entender nada, né? E ele começou a cantar o Pão da Imanjá. Eu nunca tinha ouvido nada de religião, nunca tinha ido em nenhum lugar de religião, só sabia que era uma casa de religião, porque já tinha visto, assim, né, alguma coisa assim, em televisão, acho, em alguma coisa nesse sentido. E ele começou a cantar o Pão da Imanjá. E eu, foi incrível, assim, ele me colocou ali e eu apaguei. E quando eu me dei por si, assim, todo mundo veio me abraçar, né, e meu irmão, assim, impressionado. E aí, tá, daí eu fui pra sentar nos bancos, e aí quando terminou, o meu irmão pegou e falou, Rosana, tu recebeu a Imanjá. Ficou todo mundo impressionado, porque o pessoal tava em desenvolvimento, meu irmão já tinha anos já ali com ele, e eu disse, como assim? Mas, né, e daí todo mundo, né, daí ele falou, aí o José de Xalá falou, Rosana, tu, na realidade o meu apelido era Marrom, né? Marrom, tu tá pronta, tu tem que, daí ele disse, tu vai entrar pra corrente, tu precisa assumir esse dom e tu tem que trabalhar. Daí eu disse, não, então tá, vamos, né? Vamos assumir. E aí eu entrei e ali eu me desvencilhei de toda aquela escuridão que eu tava, né? E ali comecei. escritor até hoje.
Ela é Jurema, ela é Jurema, é uma cabocla de pena, filha de Tupinambá. Ela é Jurema, ela é Jurema.
Eu queria fazer um pulo agora, porque num outro momento mais pra frente, quando te disseram que tu olha, tu vai ter um centro teu, tu vai abrir uma casa e vai se chamar Reino da Mãe Jurema. E tu riu porque tu não, nem recebia, tu disseste, nem recebia a Jurema. É, como aconteceu a Jurema? Como chegou a Jurema na tua vida?
Tu sabe que esses dias nós estávamos... Esses dias faz um tempinho a gente estava tentando lembrar disso. É muito incrível, né? Eu recebi a Jurema a primeira vez nessa casa do José de Oxalá. Algumas vezes eu recebi a Jurema, em alguns momentos. E nessa casa, eu era cambona. Eu recebi a Imanjá, firme lá, trabalhava com a Imanjá. Mas eu estava em desenvolvimento em algumas entidades. Não eram todas que chegavam, né? Eu desenvolvia algumas entidades. E eu era cambona de uma Jurema, da Jurema das Matas, da SICA. E a Jurema das Matas, ela sempre tentava chamar a minha Jurema, assim, né? Ela dizia que eu tinha uma Jurema. E ali eu comecei o desenvolvimento. E de um belo dia eu recebi a Jurema, lá na casa do Cacique Sete Flechas. E eu recebi a Jurema, esporadicamente, mas não era a minha linha de frente, assim. A Jurema não era a minha entidade principal, não era a entidade que eu dava passe, não era a entidade minha que era meu, como a gente diz assim, meu carro-chefe, né? Então, a minha cigana era meu carro-chefe, era muito procurada, né? E aí, todo mundo me pergunta, mas por que a Jurema? Olha, vou te dizer que até hoje eu não sei. Ninguém sabe explicar. Esses dias eu estava tentando pensar, falar com a minha mãe, a gente não sabe. O meu sogro falou isso aí, e depois disso parece que a gente teve um corte, que a gente não lembra. A gente sabe que aconteceu de eu receber a Jurema lá no Cacique Sete Flechas, depois eu saí de lá, começamos a trabalhar em casa ali, eu recebendo entidades, inclusive uma dessas entidades foi a Jurema ali dentro, e o meu marido estava desempregado, e aí ele pegou e falou para mim, foi aí quando nasceu o Reino da Mãe Jurema, nasceu assim, meu marido estava desempregado e disse, Rosana, tu vai ter que fazer alguma coisa, eu disse, mas vou fazer o quê? Não, tu vai ter que fazer alguma coisa, eu não consigo emprego. Eu, tá, vamos lá largar uma oferenda. E eu fui largar uma oferenda. E aí, no largar uma oferenda, a gente pensou, vai chegar a tua Imanjá ou vai chegar a tua cigana. E aí, chegou Ogum, que não era uma entidade minha que chegava, assim, né? Chegou Ogum e falou, olha, em 7 dias tu vai estar empregado e, né, tu vai estar no emprego. Nossa, tá. No 7º dia, ele estava colocando o uniforme. Quando ele estava colocando o uniforme, ele me ligou, Rosana, tu sabe que dia é hoje? Eu, como assim? Hoje é o 7º dia, e daí a gente, dali, nasceu. Só que como surgiu a Jurema, se é, eu acho que ela chegou um dia e disse, eu sou a dona, porque a gente não sabe. A gente, ninguém lembra. É muito incrível isso, sabe? Ninguém lembra. Porque se fosse para ser o dono, seria o Ogum, porque foi o Ogum que iniciou, né, a caminhada. Né?
Bom, eu quero fazer uma citação de mais uma música, então, aqui, né? É a música Jurema, interpretada pela Rita Benedito, em que ela canta em determinado ponto. Jurema é uma cabocla de pena, filha de Tupinambá, rainha das águas, areias, nunca atirou para errar. A Jurema atira para errar?
A Jurema, eu acho que a Jurema, ela nem não é que ela nem atira, ela é, não sei nem explicar assim a maneira da Jurema, ela é... Bom, eu sou suspeita em falar, eu sou apaixonada pela Jurema. Eu tinha um avesso com caboclo, porque não é uma entidade. Eu sou totalmente fora a mata, não tem nada a ver comigo. Eu sou apaixonada pela força da Jurema, assim, pelo que ela mostra pra gente, pelas coisas que ela traz. Então, eu acho que talvez seja, tenha a ver isso, porque ela é certeira. Ela é certeira, ela é aquela mãe que sabe puxar as orelhas da gente, mas sabe dar o carinho, sabe acolher, sabe dar o apoio, mas é aquela mãe que quando tem que cobrar, ela cobra, mas ela sabe cobrar, ela sabe abraçar, ela sabe estender a mão, é isso aí que é a Jurema.
Que legal. Bom, o nosso tema de hoje não é esse, mas eu também não poderia deixar de destacar que uma das entidades que tu recebe é o Exu, e nós estamos aqui iniciando um ano de Exu, né? Tu recebe o Tata Caveira. Qual é o peso, qual é a importância, a influência que tanto a Mãe Jurema quanto o Tata Caveira exercem sobre a tua vida?
Bah, o Tata Caveira é uma história mais incrível. A história do Tata Caveira é muito incrível. A história do Tata Caveira, ela é incrível mesmo. Porque era um Exu que nós não conhecíamos, ninguém conhecia. É um Exu, não é um Exu tão conhecido assim, né? Não é um Exu, se tu for ver a história, não é, são poucas pessoas que recebem ele, né? Ele não é uma entidade assim, não é que não seja comum, mas não é, ele escolhe poucas matérias para se fazer incorporado, né? E eu trabalhava com sete encruzilhadas. O Exu sete encruzilhadas é a rainha da sete encruzilhadas. Então, quando eu vim a sair dessa terreira que eu era, eu tinha esse Exu sete encruzilhadas. E quando eu comecei a atender ali em casa, antes da terreira, na cozinha da minha mãe, que eu pulei para a área, chegou esse Exu. E quando eu comecei lá na terreira onde eu era, os nossos Exus eram curvados, né? E quando eu recebi o Tata a primeira vez, ele chegou em pé. E nós levamos um susto, né? A minha mãe levou um susto, até hoje a gente ri disso. Porque ele chegou e ele falava algumas coisas assim que... E eu me transformava, todo mundo fala. Era muito, uma entidade muito masculina, muito diferente de mim, que sou extremamente vaidosa e tudo mais. E aí ele começou a dar provas de muitas coisas e ele demorou um bom tempo a dizer quem ele era. E ele falava pro meu padrasto que o meu padrasto sabia quem ele era e que o chão era dele. E nós não entendíamos nada. Nada, nada, nada. E aí foi indo em algumas sessões ali na área mesmo. Um belo dia ele pegou e se revelou. E aí o meu padrasto contou a história que muitos anos atrás ele fez um trabalho ali. Um outro pai de santo, e o pai de santo recebia o Tata Caveira. E que tinha um trabalho feito ali no chão, né, embaixo do chão. Então, uma coisa que nós não sabíamos, que não tinha como ninguém saber, e daí ele chegou. Sim. E aí ali ele mudou muito a minha vida. Né? Claro, a Jurema também mudou muito, mas ele mudou muito. Mudou muito a ideia que eu tinha de Exu, que eu achava que Exu não era uma entidade assim... Não é que não era uma entidade boa... Mas eu tinha um avesso, assim, com Exu, achava que Exu era um pouco de bagunça, né? E ele me mostrou que Exu é pai, Exu é protetor, Exu, ele te protege, ele é fiel, ele é teu amigo, ele é tudo, mas tu tem que saber como lidar com ele, né? E o Tata é uma das figuras mais procuradas lá no Reino da Jurema, né? E ele é uma figura mesmo, né? Como se diz, assim, né? Então, o pessoal gosta bastante. E claro, o Exu tem aquela questão, assim, eles são muito parecidos com a gente, né? Eles conseguem atingir algo interno da gente que a Jurema não consegue, né? Ele vai mais a fundo. Ele consegue invadir um lugar nosso que é incrível. E ele fez eu aprender a gostar. Apesar de que com ele eu não posso usar saia, não posso, né? Tem essa questão...
Tem umas restrições.
Da vaidade que acaba prejudicando. Mas a gente abre essas exceções. Sim. Porque com ele também eu tive milhões de relatos de muitas coisas mágicas que ele faz na vida das pessoas. E aí isso aí tudo paga essa questão de não precisar, de não poder usar a saia, né?
Que legal. Rosana, quero te agradecer imensamente a tua presença aqui no estúdio da FM Cultura, tua participação mais uma vez conosco aqui no Quilombo. A ti e ao Diogo também, aí, que esteve conosco durante todo esse programa e acompanhando esse processo. Deixo livre para tu fazer as tuas manifestações, aí, as considerações finais, e também, se eventualmente quiser, redes sociais, a terreira, para quem quiser, tiver interessado, como faz para acessar e conhecer um pouco mais o trabalho.
Não, eu tenho muita gratidão, né? Acho que é importante a gente ter esse espaço, importante também a gente divulgar que... para as pessoas tirarem esse preconceito, né? Umbanda, ela é caridade, sim. Procure um reino, procure um centro que tenha essa bandeira da caridade. para desmistificar essa questão de comércio aí que tem muito, né? Porque tem, eu tenho certeza que tem muitos centros, que nem o nosso, que pregam essa questão de caridade. E, se não acharem, achem o nosso. Procurem as nossas redes sociais lá, né? Reino da Mãe Jurema. É, nós ficamos na Zona Sul, né? É aberta dos Morros, ali, bairro Ípica. Mas não tem erro, é no Instagram, Reino da Mãe Jurema. E no Facebook, meu filho diz que é mais para os mais antigos, né? Mas é Reino da Mãe Jurema também. E estamos ali, entre em contato conosco. Vai ser um prazer receber todo mundo no nosso reino. As portas estão sempre abertas. A gente gosta de ter a casa cheia, né, Alan?
É
a casa cheia é o que nos dá prazer nas sextas-feiras.
Maravilha.
Gratidão.
Sucesso.
Sucesso para nós.
Até hoje não apareceu. We'll be right back. doce de cambucá. Minha flor cheirosa de alfazema, tem pena deste caboclo, o que eu te peço é tão pouco, minha linda cabocla jurema. Tem pena de um sofredor que o mau destino condenou. Me liberta desta algema, me tira deste dilema, minha linda cabocla jurema. Vou pegar minha viola, meu facão e meu bornal, numa casa de caboclo. Se um sozinho é sufoco, dois é que é o ideal. Vou pegar minha canoa, vou embora pra Goiás, numa casa de caboclo. Se dois é bom e um é pouco, três certamente é demais. Minha flor cheirosa de alfazema, tem pena deste caboclo, o que eu te peço é tão pouco, minha linda cabocla jurema. Tem pena de um sofredor que o mau destino condenou. Me liberta desta algema, me tira deste dilema, minha linda cabocla jurema. Vou pegar minha viola, meu facão e meu bornal, numa casa de caboclo. Se um sozinho é sufoco, dois é que é o ideal. Vou pegar minha canoa, vou embora pra Goiás, numa casa de caboclo. Se dois é bom e um é pouco, três certamente é demais.
Numa casa de caboclo, se dois é bom e um é pouco,
três certamente é demais.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Zeca Pagodinho, Jetson Ferreira e Ney Brás Lopes, Cabocla Jurema. E a primeira foi Rita Benedito, música de domínio público, adaptado por Rita Jurema. O próximo dia 20 de janeiro, além de ser dia de Oxóssi, também marca a partida deste plano da ilustre Elza Soares. E é ela, nossa homenageada de hoje, no quadro Pra Ficar na História. Quem conta é a Clarissa Lima.
Nascida no Rio de Janeiro, na favela Moça Bonita, Elza Gomes da Conceição lutou desde muito jovem para manter vivo o sonho de cantar. Casada desde os 12 anos, mãe desde os 13, ela já convivia com a fome e a violência, mas encontrou na arte e na própria voz um escudo que alçou a voos até então impensáveis. Sua estreia na música aconteceu em 1953, no programa Calouros em Desfile, apresentado por Ari Barroso na Rádio Tupi. Ali, a menina mirrada, minutos antes, motivo de chacota da plateia e do próprio apresentador, deixou todos impressionados ao apresentar com maestria a canção Lama. Com aquele prêmio, Elza salvou a vida de um dos filhos, que estava doente e precisava de medicamentos. A vitória também abriu as portas para a carreira que, a partir daí, ganhou o país e o mundo. Seu primeiro registro oficial veio anos depois, em 1959. O compacto Se Acaso Você Chegasse trazia o sucesso de Lupicínio Rodrigues na voz da cantora. O trabalho foi só o primeiro de uma série de lançamentos memoráveis. Ao todo, foram 91 anos de vida e mais de 70 anos de carreira reunidos em uma discografia repleta de sambas, jazz, rap e outros ritmos. Em destaque estão álbuns como Senhora da Terra, Do Cóccix Até o Pescoço e Trajetória. E também os recentes Mulher do Fim do Mundo, Deus é Mulher e Planeta Fome. Durante sua carreira, Elza deu voz e cor a letras suas e de diversos compositores, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Marcelo Yuca, Almir Guineto, Ney Lopes. Tudo isso enquanto ainda lidava com dramas pessoais, como o assédio da opinião pública por conta da sua vida pessoal, a perseguição da ditadura militar e o exílio, a perda de seus filhos, a violência doméstica e os problemas na coluna. Eleita a voz do milênio pela BBC de Londres, 1999, Elza saiu da cena há exatos 2 anos. Mas sua importância e seu legado para a música brasileira seguem intocáveis. Ela fez do seu canto o reflexo da sua própria história. Uma história que também é a de muitos e muitas que ainda hoje sofrem com o machismo e o racismo e encontram força na música, engrandecida com a obra dessa artista imortal.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues, locução de Clarissa Lima, produção de Alan Barcelos e Bruna Linhares e apresentação de Alan Barcelos. O Quilombo volta na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O Terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.